Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu queria, nesta oportunidade, primeiro estar aqui também dizendo que eu quero apresentar em seguida um voto de pesar pelo falecimento do deputado Temístocles Sampaio Pereira. Foi deputado federal pelo estado do Piauí, tive o privilégio de conviver com ele quando deputado federal, entre 1999 e 2002. Esse voto de pesar dirigido à dona Natália, sua esposa, aos seus filhos, em nome do deputado Temístocles Sampaio Filho, que é presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, e o deputado Marlos Sampaio, que é deputado federal, aqui com mandato pelo estado do Piauí. Ele sofria de diabetes, foi internado no Itacó, com 91 anos de idade, não resistiu e veio a falecer. Apaixonado pela agricultura, apaixonado por sua Esperantina, dirigente do cartório Temístocles Sampaio, em Teresina. Enfim, eu queria externar aqui esse voto e tenho certeza que também os outros senadores do Piauí, senador Ciro Nogueira, senador João Vicente, todos nós gostaríamos de fazer, nesse momento de muita dor, enfim, esse voto ao deputado Temístocles Sampaio, presidente da Assembleia, pelo falecimento do seu pai. Senhor presidente, eu queria tratar hoje aqui de um tema importante. Chega ao Senado Federal, após um amplo debate na Câmara dos Deputados, o projeto que trata sobre algumas medidas na área da política sobre drogas. É um tema que, juntamente com a senadora Ana Amélia, senador Moca, outros senadores nessa casa, tivemos a oportunidade de debater visitando várias unidades da federação. O Brasil sabe o quanto é importante adotarmos ainda medidas eficientes que venham a contribuir para que tenhamos resultados, como espera a sociedade, nesta área. Fruto desse trabalho, tivemos um debate com a presidenta Dilma, tivemos negociações com várias áreas de governo e daí nasceu o projeto que tratou da política sobre álcool, crack e outras drogas. Temos, de um lado, essa dificuldade com o crack, eu reconheço, há uma situação em que mais e mais pessoas no nosso país são levados ao uso dessa droga e se espalhando hoje em praticamente todos os municípios brasileiros, mas, numericamente, o álcool ainda o grande problema, o grave problema pela dependência química no nosso país. Somos um país de aproximadamente 200 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões de brasileiros e brasileiras têm alguma dependência nos estudos que são elaborados por alguma droga. A principal delas, repito, ainda é o álcool, dependente do álcool, e muitas famílias têm que conviver com o drama de, a cada dia, ver o seu filho, sua filha, às vezes a esposa, o esposo, algum parente, dependente do álcool, podendo amanhecer o dia e já ter a necessidade de ingerir alguma bebida alcoólica. O grave problema no nosso Brasil do álcool é exatamente o fato de que é pelo álcool a porta de entrada para outras drogas. O crack, a cocaína, a maconha, mesmo a cola, tá certo? São drogas que normalmente chegam após o álcool. São raros aqueles que criaram dependência de outras drogas sem antes passar pela bebida alcoólica. Mas reconheço que, nesse instante, o grande drama é o crack. Por quê? Porque é uma droga que, na verdade, é a borra da cocaína, vendida por um preço muito baixo, num acesso apesar de todo o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Civil, da própria Polícia Militar no Brasil inteiro, ainda tem uma porta de entrada muito fácil. Eu quero, assim, chamar a atenção, senhor presidente, para os pontos destacados da Câmara. Aqui fizemos um trabalho conjunto, Câmara e Senado, a Câmara com uma comissão, na época, como relatou o nosso deputado Carimbão, Givaldo Carimbão, do Estado de Alagoas, onde registro um importante trabalho, e destaco aqui a presença da deputada Iracema Portela, o deputado Romário, deputados do meu Estado, Jesus Rodrigues, Assis Carvalho, Nazareno, que estiveram na visita que fizemos recentemente ao Estado do Piauí tratando desse tema, e destaco aqui as políticas implementadas também no meu Estado. Foi nesse aprendizado da convivência nessa área social, ali em parcerias com entidades sociais, destaco aqui a Fundação da Paz, a Fundação Luz e Vida, a Fundação e outras fundações ali, Oficina da Vida, enfim, importantes no meu Estado. Ali, ainda quando governador, nós criamos uma coordenação desse programa, que hoje prossegue com o governador Wilson Martins. Ali tem uma marcha anual, na verdade, que é um momento maior de todo um trabalho feito durante o ano inteiro na prevenção e no combate à política sobre drogas. Ainda essa semana, vários traficantes foram presos com apreensões de drogas no sul do estado do Piauí e na capital. E aqui o que me traz, senhor presidente, é a necessidade que temos de tratar com todo carinho e prioridade desse projeto produzido a partir da Câmara Federal. Mas eu quero aqui colocar 5 pontos que considero o eixo, a essência desse projeto. Tem alguns que podemos tratar no Código Penal, podemos tratar em outra legislação específica, mas aqui a necessidade que temos de, primeiro, aquilo que é política de saúde, ou seja, termos uma unidade de desintoxicação em cidades, polos, junto com as unidades existentes na área de urgência, de emergência, mas especializada nesta área. Ou seja, a garantia de que alguém que tem uma dependência de alguma droga, e aí é qualquer droga, inclusive o cigarro, a dependência da maconha, a dependência de bebidas como o álcool, a dependência da cocaína, a dependência de outras formas de depender, mesmo de medicamentos, garantir que tenha uma unidade com uma equipe preparada, com os equipamentos adequados para receber pessoas que são dependentes de alguma droga. Normalmente se demora entre 30 e 90 dias, dependendo do caso, porque muitas vezes o efeito da droga causa efeitos colaterais, deixando a pessoa muito debilitada, e ali se poder ter a desintoxicação. Para quê? Para que na corrente sanguínea o teor dessa droga, dessa composição química, seja reduzida a patamares que são considerados normais para o corpo humano. Para isso, a necessidade de termos unidades de pesquisa e incentivo aos pesquisadores, eu destaco aqui o Dr. Ronaldo Laranjeira, da Universidade da USP, da Universidade de São Paulo, que tem feito um trabalho brilhante com outros pesquisadores espalhados no Brasil inteiro. Pesquisadores que precisam desse apoio exatamente para que o Brasil possa dominar o conhecimento que outras partes do mundo já têm e possa ainda aperfeiçoar naquilo que é próprio da realidade brasileira. Eu destaco aqui ainda o fato de termos nestas unidades as condições de exames exames que possam detectar exatamente o grau da dependência de cada paciente. O organismo humano, por exemplo, ele tem condições, não é, de ter um teor de álcool até na casa de 0,5%. Quando ultrapassa de 0,6%, é que nem a diabetes, é que nem o colesterol. Já tem ali que fazer um tratamento para a redução a patamares normais. Na verdade, todos nós ingerimos álcool através da alimentação, através de várias formas. E aí, junto com isso, saber que quando ultrapassa de 1,2, no caso do álcool, já tem confirmada uma dependência grave, e eu entendo, e é nisso que eu quero sustentar a defesa aqui, que por recomendação de uma equipe de profissionais em situações como essa, se tenha o necessário tratamento. Ora, quando alguém tem qualquer uma doença numa situação grave, e nesse caso do álcool, ele perde inclusive a noção, ele não tem mais a capacidade, muitas vezes, de decisão, aí uma equipe de profissionais, médico, psiquiatra, psicólogo, enfim, podem recomendar a internação para o tratamento compulsório, como se coloca. O que temos que ter um cuidado é de evitar a banalização daquilo que é compulsório. Aliás, a legislação atual já prevê que a partir de um laudo de uma equipe técnica, o juiz, o promotor ou mesmo os profissionais de saúde possam fazer essa internação voltada para a desintoxicação. Esse é o primeiro ponto.